Declaro aberta a 11ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e coloco-a em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aqueles e aquelas. Declaro aprovada a ata da reunião anterior. Dando sequência, nós vamos agora realizar a audiência pública nos termos do requerimento número 29 de 2011 da Comissão de Direitos Humanos, de autoria da senadora Ângela Portela, aprovada em 24 de março de 2011, a fim de debater a Lei Maria da Penha, Lei número 11.340 de 2006, que voltou a figurar nos noticiários, no judiciário e na sociedade. Possíveis alterações em função de interpretações díspares sobre a sua aplicabilidade. Portanto, convidamos para compor a nossa mesa a ministra Irine Lopes, ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, a ministra Maria do Rosário, acho que teve que se ausentar, a ministra Luísa Bairros, a ministra da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da CEPIR. Também convidamos a ministra Carmen Lúcia, a ministra do Supremo Tribunal Federal. Também convido agora, em homenagem à nossa presidenta da Subcomissão Permanente em Defesa da Mulher, a senadora Ângela Portela, para presidir esta audiência pública.
Eu gostaria de convidar para a mesa o senhor Eduardo Dias, coordenador-geral de Democratização do Acesso à Justiça, em representação ao ministro José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça. E para iniciarmos a nossa audiência pública, eu gostaria de passar a palavra para a ministra Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal.
Senhora senadora Ângela Portela, em nome de quem eu cumprimento todas as senadoras e senadores aqui presentes, querendo que cada um se sinta individual, pessoalmente cumprimentado por mim, tal como as senhoras deputadas, congressistas, enfim, senhoras ministras que compõem esta mesa, senhores participantes desta audiência pública, quero que as minhas primeiras palavras, senhora presidente, sejam palavras de agradecimento ao Senado, especialmente a esta Subcomissão de Defesa dos Direitos da Mulher, pela oportunidade que me dão para que, em nome do Supremo Tribunal Federal, também esteja presente e possa, portanto, me fazer algumas observações, me manifestar sobre a Lei Maria da Penha e, de pronto, também fazer dois pedidos de desculpas. O primeiro, porque, em razão de sessão de julgamentos no Supremo Tribunal, eu vou ter de me ausentar logo após a minha fala. Eu gostaria muito de ficar, não apenas para ouvir e aprender com o que vai ser posto aqui hoje, mas para ouvir, inclusive, eventuais questionamentos do que se extrai muito mais aquilo que é preciso pôr à reflexão e a conclusão de cada uma de nós. Eu não terei essa oportunidade, mas eventualmente farei isso pelos meios de mídia que serão certamente disponibilizados. Mas quero me desculpar justificando que eu não falto às sessões, aliás, eu até presido a sessão da tarde, por essa razão não poderei me atrasar, essa razão da minha ausência imediata. Peço desculpas por isso. E também peço ainda desculpas pela circunstância de ser limitada naquilo que posso falar sobre a Lei Maria da Penha, porque na condição de juíza, como sabem, há um questionamento sobre a validade constitucional desta lei em alguns de seus pontos. Nós já fizemos isso numa primeira ocasião, num caso específico de um habeas corpus quanto ao artigo 41, mas há outras pendências e, como todo cidadão brasileiro sabe, um juiz não antecipa votos, não antecipa decisões. Portanto, não vou me dedicar a questões pontuais dessa legislação para não despertar nem de longe o sentimento de qualquer brasileiro de que eu estaria aqui a antecipar ideias, o que seria evidentemente inadequado e impróprio. Mas, de toda sorte, eu queria fazer as minhas observações sobre a Lei Maria da Penha em três pontos fundamentais. E vou fazer isso com a visão do direito e com a visão do que tenho vivido na minha experiência anterior de advogada e de quem batalhou por questões relativas à mulher, Acho que já andei pelo menos umas 3 vezes o Brasil todo e, por isso, eu conheço realidades muito diferentes da situação das mulheres. Mesmo nós, com os nossos problemas de direitos humanos, que são muito peculiares às nossas condições de mulher, nem por isso temos os mesmos idênticos problemas. Temos problemas que nos afinam, temos dores que nos afinam, temos alegrias que nos unem, mas, claro, temos situações muito diferentes em diversas situações. E, por isso, a partir disso, eu gostaria de fazer observações em 3 pontos. O primeiro ponto, especificamente, sobre o que me parece representar a Lei Maria da Penha e o que seja essa conquista. O segundo, sobre a questão específica de como a violência pode, de alguma forma, ser enfocada e ser tratada a partir da Lei Maria da Penha, a partir da sua aplicação. E o terceiro dado que eu gostaria de enfatizar é sobre as vergonhas e medos e a Lei Maria da Penha. O primeiro ponto, portanto, que eu faria observação sobre a Lei Maria da Penha, sobre o que representa essa Lei Maria da Penha para cidadãos brasileiros, nós, homens e mulheres brasileiros, eu acho que eu chamaria, e disse isso uma vez numa conferência, sobre o piano e o violão. Nós, mulheres que tivemos alguma condição de ter estudo, famílias estruturadas, e digo isso porque há tantas pessoas no Brasil que nem têm isso para serem oferecidas, mas nós tivemos sempre a tendência das famílias a nos levar a estudar piano, a tocar piano. E eu sempre imaginava por que os meus irmãos iam para aula de violão. E demorou um tempo para eu descobrir que é porque o violão é algo que se carrega e se vai para a rua. E o espaço do homem é o espaço público, é o do boteco. E eu tinha que ficar bonitinha, arrumadinha, esperando a visita para tocar e mostrar que eu era uma moça comportada. Claro que depois eu resolvi não só aprender violão, resolvi aprender de uma vez bandolim, que era ainda mais leve, que, portanto, eu gostava, era da rua mesmo. Isso para dizer que toda estrutura social não é ocasional. E por isso, hoje, eu gosto tanto da Chiquinha Gonzaga, que aprendeu, sim, o piano e foi para a rua com o seu piano, carregando o piano, muito mais do que eu tinha imaginado quando eu era uma, para usar a expressão da minha juventude, menina moça. Eu era uma menina moça que precisava de tocar. Ela não, ela carregou o seu piano e carregou o mundo nas costas e carregou todos os namorados e foi tudo muito bem, obrigada, e não teve medo de tentar ser feliz. É que vem da educação, e por isso há pouco eu dizia, que é um dado essencial que a gente precisa de prestar atenção. Digo todos nós, cidadãos brasileiros, como eu digo, homens e mulheres. Eu tive um namorado uma vez que me dizia, não, mulher, esposa, namorada é suplente, titular é só uma, a mãe. E eu descobri que é isso mesmo, enquanto ela não morre, nós somos sempre a que tinha que substituir, vem depois. Isso quer dizer que a mãe tem uma responsabilidade essencialíssima, porque ela educa esse homem para depois lidar com todas as mulheres do mundo. E que nós somos responsáveis, não por uma ou outra pessoa, nós somos todas responsáveis pela humanidade. Ninguém tem útero impunemente. Nós somos responsáveis pelo nascer de novas vidas, pelo nascer de novas propostas, pelo nascer de um novo mundo e pela realização deste novo mundo. Portanto, como não é ocasional, e como os espaços não eram demarcados só juridicamente, eram demarcados fisicamente, o piano era isto, o seu limite é um umbral da porta de casa, espere no baile até que o homem venha te chamar para dançar, porque, que é isso, você não pode ser uma mulher oferecida, que era a expressão então usada. Isto tudo para dizer que essa demarcação nos demarcava psicologicamente, mentalmente e, claro, juridicamente. O que nós conquistamos nos últimos 50 anos? Conquistamos uma situação inteiramente nova, uma situação em que somos todos, homens e mulheres, responsáveis pelo mundo que temos e pelo mundo que queremos ter. E, portanto, temos igual responsabilidade na construção deste mundo. E, portanto, não podemos ficar entre 4 paredes, porque entre 4 paredes não resolvemos as coisas. Nesta conquista que veio desde as declarações de direitos da mulher, até a Convenção de Belém do Pará, que é da década de 90, nós conquistamos direitos, e é fato que essa conquista de direitos é da maior importância. Mas, como eu citava há pouco, no nosso primeiro encontro com o presidente deste Senado, o grande momento do direito na humanidade não é a conquista de novos direitos apenas nos textos legais, é também nos textos legais, e é da maior importância, e por isso os parlamentos, e por isso não existe democracia sem parlamentos. Não queremos um Estado em que o voluntarismo de quem está no poder seja no executivo, no legislativo ou no judiciário, possa fazer o que bem entender. Não queremos que o voluntarismo sejam formas de submissão de outros seres humanos. É claro que a lei é imprescindível, mas mais do que a lei ser feita, é preciso que a lei seja respeitada, aplicada, efetivada, tanto juridicamente quanto socialmente. O momento que nós vivemos, e por isso eu citava Norberto Bobbio, quando dizia que este século XXI começaria com a questão da eficácia dos direitos, de pôr em vigor aquilo que está conquistado no papel. Não queremos uma democracia de direito de prateleira. Nós queremos esse direito que vai para a rua e se transforma na vida dos outros. Há exatos 5 anos atrás, eu vim a este Senado, na Comissão de Justiça e Constituição, para ser sabatinada para o meu cargo no Supremo Tribunal. E eu expliquei aos senhores senadores, então, que eu tinha escrito alguns anos antes que o direito pelo juiz fazia com que a lei, que é o direito criado pelo legislador, se transubstanciasse na vida das pessoas. Porque a palavra prisão, que para um de nós aqui hoje é apenas uma palavra, hoje à tarde será a vida de muitos brasileiros réus em processo que vão se levantar e o juiz vai dizer que a pena dele pelos próximos tantos anos é o de prisão. E a prisão, que é só uma palavra que o legislador pôs num determinado texto legal, se transforma na vida da pessoa. Por isso a força da lei. Como diria Cecília Meirelles, ai palavras, que estranha potência vossa. A palavra que o legislador põe no papel tem uma força transformadora da humanidade, da vida de cada uma das pessoas. A Lei Maria da Penha veio isso, fazer isso, transformar aquilo que eram direitos declarados como direitos humanos. O artigo 3º da Lei Maria da Penha, da Lei 11.340, afirma isso: toda mulher tem o direito à vida digna, sem violência, no espaço público e no espaço particular. Exatamente para transformar um estado de vida de dignidade que é estampado no artigo 1º, no artigo 5º da Constituição, dignidade da pessoa humana como princípio maior, na realidade, na forma de se escusar de qualquer violência contra ela praticado. E por isso essa Lei Maria da Penha, eu dizia há pouco, ela mudou muito mais do que este Congresso Nacional é capaz de supor. Porque ela não mudou a vida das mulheres, ela mudou o direito brasileiro. E digo por quê? Porque algumas coisas que nós estamos vivendo neste momento de grande transformação da humanidade, por exemplo, o que é espaço público e o que é espaço privado, que até hoje a gente dizia: o que se passa dentro da casa das pessoas é privado, o que se passa em praça pública é público. Negativo. Aquilo que eu escutei a vida inteira, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Mete sim. Se a colher for violenta, o Estado entra no quarto. O que era físico deixou de ser, mas não deixou de ser só para a Lei Maria da Penha. Significa que esta lei vai muito além e pôs um outro paradigma para o direito brasileiro que nem nós, juízes, ainda fomos capazes de entender inteiramente, explicar inteiramente. Nós estamos apenas ventilando e aplicando. Aquilo que se passa no quarto de um casal, se for com violência, será objeto de tratamento pelo Estado, porque o Congresso brasileiro assim decidiu. Aquilo que eu falo no telefone na praça pública com meu pai é problema só meu, não é público, é particular. Portanto, o que é espaço público e é privado agora já não é mais físico, porque o Congresso Nacional assim disse e disse para a Lei Maria da Penha. Mas, talvez, até sem ter plena consciência do que estava fazendo, formalizou num texto legal o que é a nova realidade da humanidade. O segundo dado que eu chamo a atenção ainda sobre este primeiro ponto relativo à Lei Maria da Penha é que nós não vivemos, e este talvez sendo um dos mais graves problemas brasileiros, uma única humanidade no Brasil. Há estados no mundo, vou citar a Finlândia, porque a Finlândia é onde se tem a menor desigualdade no mundo. Todos estão no século XXI. No Brasil, há mulheres que não podem dizer nada, nem dentro de casa, porque teve medo do pai, tem medo do marido, do irmão e de quem mais for. E há mulheres que vão para o trabalho de helicóptero. Nós temos várias humanidades. O Congresso Nacional faz leis para um Brasil que não chegou inteiro ao século XXI. Há alguns no século XIX e há outros no século XXI, no que há de melhor. a mulheres que têm problemas de saúde e não têm um posto de saúde, às vezes, para tratar o mínimo, e a mulheres que podem receber, graças a Deus, o que nós queríamos receber. O melhor tratamento, que não queremos só para mulheres, homens e mulheres igualmente. Este é um dado que, no caso da mulher, é muito mais grave, porque nós viemos com uma história, vivemos uma história que ainda vem lá de trás em situações muito, muito diferenciadas entre elas. Nós temos que chegar, nós todos, ao mínimo existencial para todos os brasileiros, em termos de saúde, educação, segurança pessoal e segurança social, e as mulheres muito mais por causa dessa história pesada de violências, de algemas, de mordaças, que muitas vezes já não precisa nem de alguém de fora a fazer isso, porque ela já introjetou esta situação. Então, a Lei Maria da Penha, a meu ver, representa um grande avanço, um grande momento de transformação, não de reformas, porque o momento não é realmente mais de reformas, porque o mundo é outro. Em alguns pontos, eu vejo que nós estamos maquiando cadáveres. Já morreu uma ideia e, mesmo assim, a gente faz de conta que a gente ainda dá para aproveitar alguma coisa. Como ainda não nasceu inteiramente o novo dia, nós ainda estamos naquele lusco-fusco de não saber o que acontece. A Lei Maria da Penha já é o amanhecer plenamente clareado de uma nova possibilidade para que a gente viva um dia diferente para todas as mulheres. O segundo ponto que eu colocaria rapidamente diz respeito à violência que é coibida taxativamente, expressamente, objetivamente com a Lei Maria da Penha. A violência é de tal forma carimbadora das mulheres e das pessoas que a sofrem, de qualquer pessoa que sofra uma grande violência, que mesmo depois de passada ela deixa uma memória difícil de ser apagada. A pessoa que sofre a violência, e nesses últimos dias nós temos ouvido falar muito do trauma pós-situação de sofrimento, essa violência não deixa marca apenas no momento, ela deixa marca na psicologia, na psique das pessoas. E, portanto, às vezes, mesmo não acontecendo, a própria pessoa repete a situação de subserviência, de submissão, de medo de essa violência voltar a acontecer. E a Lei Maria da Penha, ao coibir isso, faz com que nós tenhamos a possibilidade de tornar mais eficazes instrumentos que o Brasil tem e que outras pessoas ainda não têm. Por exemplo, a criação da delegacia para as mulheres, que data de 1985, é uma possibilidade que se abriu para que as mulheres não tivessem medo de irem até o órgão próprio para denunciar a violência sofrida. E isto é realmente um dado que é da maior importância e da maior significação, porque às vezes as mulheres diziam que quando chegavam nas delegacias, elas eram duplamente violentadas, no sentido de que, quando elas contavam, vinha alguém para perguntar se ela não tinha dado causa a isso, ou debochar, que é uma forma de você violentar de novo e desmoralizar aquele que conta e que já tem tanta dificuldade em expor este sofrimento, até porque com isso se fragiliza a pessoa. A Lei Maria da Penha representa isso. A possibilidade de nós termos agora novas criações, por exemplo, de até varas especializadas no Poder Judiciário, no julgamento desses crimes que sejam praticados contra a mulher, de ter determinadas estruturas nas quais elas se sintam mais confortáveis para poder expor as suas dificuldades. Tudo isto vem no fluxo da Lei Maria da Penha, da aplicação da Lei Maria da Penha. E o terceiro ponto que eu chamaria a atenção é que eu sempre acho que há duas formas de se quebrantar a estrutura e a força de uma pessoa. É pela vergonha e pelo medo. Basta qualquer um de nós olhar. Se a gente entrar num lugar e se sentir desconfortável com o que veste, você não dá conta de prestar atenção no que está acontecendo e não se faz forte o suficiente para se posicionar de maneira correta. A vergonha, por menor que seja, faz com que a gente não tenha força para reagir contra as coisas que nos são postas. E não é incomum a gente ver narrativas de mulheres que se sentiam com tanto medo que elas se envergonhavam porque passavam a achar que elas devem ter feito alguma coisa errada. E é celebérrima a frase que prevaleceu no Brasil de um grande, aliás, escritor brasileiro, que dizia: quando um homem bate na mulher, não sabe por que está batendo, mas ela sabe por que está apanhando.